Olha só, aqui é o Thiago Queiroz. Antes da gente começar a ouvir nosso episódio de hoje, saiba, a gente tem a nossa primeira camiseta, Risos, 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 Sam, a frase mais eternizada pelos nossos e-mails supimpas. Você agora pode ter essa mensagem linda na sua camiseta, uma camiseta linda, bela. Então corre lá, paizinho.com/loja, você pode garantir a sua camiseta supimpa e tirar onda com seus amiguinhos. Uba, 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 é! Uba, 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 é! Uba, 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 é! Eu tô sozinho nessa?
É porque
Ai,
você
Melone,
não pegou o sabonete. Cadê o
eu tô
sabonete?
acabando o trabalho.
Poxa vida,
Não tem
gente.
sabonete nem tem banheira.
Fortaleço aí, porque é a leitura de
Isso aí!
Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Urives.
Aqui é Thiago Berto.
And this is reading of emails. Olha só.
Muito bom.
Ó, deixa eu falar. Essa leitura de e-mails ela vai ser um pouquinho mais longa. E tem alguns e-mails muito especiais aqui que você precisa ouvir, porque obviamente o nosso último episódio ele foi um daqueles episódios impactantes, né? Episódio com o Fred sempre é impactante, né? Então, esse episódio de leitura de e-mails de hoje, ele vai ter um pouco mais de e-mails. E a gente vai começar pelo nosso querido amigo que já fez um review muito maneiro da gente. Eu lembro ele por causa do review. Eu não lembro qual o review que ele fez, mas eu sei que foi um review muito maneiro. A gente deu muita risada já lendo o review dele, que é o Chico Dudu.
Chico Dudes.
Chico Dudu. Olha, ele já começa aqui, ó. Acho que vocês não vão ler. Acho errado.
Eu não vou falar otário porque não tem porquê, né?
Não tem por que agredir, né? Até
É.
porque a pessoa não pega a referência, aí a gente
É.
fica de otário.
Otário.
Então vamos lá. Acho que vocês não vão ler porque está muito grande, mas ao menos eu tirei isso de mim e já foi ótimo. Já agradeço muito o episódio dessa semana. E se já estava na hora de virar apoiador, depois dessa semana já passou. Até o fim do mês eu viro!
Muito bom! A
Cara,
gente já
muito
fica
legal.
mais empolgado
Pô,
por causa disso.
a gente está lendo esse e-mail por causa dessa expectativa aí, esse potencial apoiador aí.
Se o boleto não for pago, a gente nunca mais lê.
Cara, inclusive, sabe essa parada? Totalmente, né, fora do contexto aqui, mas essa parada que a gente fala, ah, não, é pra isso que eu pago a internet, tá ligado? Depois que saiu o episódio de depressão masculina, teve um apoiador ou apoiadora, não lembro agora quem, lá no chat de apoiadores, que chegou e falou assim: é pra isso que eu pago vocês, pra esses episódios foda!
Sensacional.
Vamos lá então. Meu nome é Chico Dudu e eu estava um bom tempo para escrever para vocês. Já tinha deixado uma mensagem de avaliação no podcast, olha lá, viu? Contando que estava virando pai ao mesmo tempo que estava entrando no mundo do podcast via vocês e Mamilos. Vocês até leram. Ah! Mas a correria soterrou. E a correria é parte do motivo que eu escrevo. Ao mesmo tempo que Nina nascia, meu pai operava o coração pela terceira vez e eu defendi o meu projeto de doutorado, tudo em 3 semanas.
Nossa,
Caralho,
tudo ao mesmo
meu irmão.
tempo, né?
Ah, mata no peito, é molinho, pô.
Nina nasceu linda, meu pai se recuperou e eu passei para a fase escrita da tese. Parece que tudo foi resolvido, mas entre a primeira palavra, Nina, e a última, tese, há uma ansiedade e a depressão. Não foi só eu que a depressão voltou forte, mas meu pai também. Fato comum em que opera o coração. Ah, tá, ele também teve depressão por causa da operação. É isso que eu imagino. A Paula, minha esposa, passou por um puerpério forte e eu ainda operei a coluna. Caraca,
Cacete,
brother!
gente.
Eu conecto os fatos, desde a tese até a operação, com a depressão e o puerpério, mas não coloco a culpa nos eventos, até porque a culpa não é parte da depressão. Mas a forma como encaramos cada um dos eventos tem relação direta com a depressão. Estar presente foi uma das coisas mais difíceis. Eu estava sempre pensando em outras mil coisas e não naquilo que eu fazia. Quando estava com a Nina, ficava ansioso porque não estava fazendo a tese. Quando estava fazendo a tese, me sentia culpado por ter deixado a Nina na creche. O acúmulo diário disso explodia por volta das 7 horas da noite, quase diário. Nesse meio tempo, fiquei viciado em Oxycontin.
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 Oxycontin. Tive que usar por um tempo por conta da coluna. Fiz tudo o que era possível para não operar: acupuntura, sauna, remédio. E tomei muito remédio. Remédios fortes, porque não conseguia levantar da cama e ficava com dificuldade de segurar a minha filha. Ela tinha 2 meses e eu tinha que pedir para Paula pegá-la na caminha porque eu não conseguia me abaixar. Operei, fiquei novo da coluna, mas a Oxycontin é parte de mim. Nos dias após a operação, eu acordava de madrugada, mas não era de dor, era abstinência. Demorei uma semana para perceber o que era. Os remédios tinham sido cortados, mas meu corpo não aceitava. Isso se associou com a ansiedade e com a depressão. Tive que fazer o desmame. Cheguei até a tentar o óleo de canabidiol, até que consegui me desmamar. Nesse tempo, meu pai estava em depressão e eu estava lá para ele. A particularidade disso foi que ficamos mais próximos. Eram dois pacientes conversando abertamente. Acho que nunca conversei tão abertamente com meu pai. No início foi difícil, mas depois foi incrível. Houve também notícias boas. Fui chamado para dar aula numa universidade, mas isso também causou um desespero, pois agora eu tinha que fazer tese, preparar a aula, cuidar da Nina, cuidar da casa e ajudar meu pai, além da minha depressão. Em tempo, minha esposa trabalha o dia inteiro e após a licença dela, eu que fiquei com a Nina em casa. Minha agenda, então, consistia em dar aula ou fazer a tese pela manhã e ficar com a Nina de 12 às 19 horas. Eu digo que foi lindo, mas eu digo que foi barra. Minha conexão com a Nina é algo brutal, lindo e digno de pensar que a minha vida recomeçou de novo. É como se eu ganhasse outra vida nessa vida. Igual um jogo salvo no videogame, que você pode voltar no save e fazer tudo diferente. É exatamente isso. Eu tenho duas vidas em uma e tudo é por causa da nossa soberanina. Chamamos ela assim por conta da minha área, relações internacionais. Risos, risos. Não entendi, relações internacionais...
Soberana. É tipo aí soberana, entendeu? Deve ser.
Tá, deixa assim então. Bom, é difícil descrever como são essas 7 horas seguidas com ela. Eu não fui ensinado, eu não fui treinado, mas eu fui orientado por minha mãe e meu pai a ser responsável por tudo aquilo que me orbita. E nesse processo de desnaturalização, que começou desde o mestrado e teve seu ápice no doutorado. Sou da área de humanas e tratar das marginalizações é parte da minha pesquisa e do meu dever em sala de aula. Dito para apenas afirmar que, ainda que eu já esteja de alguma forma redesenhando as estruturas do poder ao meu redor, está tudo muito difícil e a depressão é parte de mim. Caraca, que e-mail, hein?
Escreve bonito,
não é, cara?
É de humanas.
É foda, porque assim, estamos falando de depressão, mas assim, é muito bem escrito. É difícil falar dela, não por medo de falar dela. Isso é uma das minhas bandeiras, inclusive. Falar dela para romper o preconceito. Eu já quase me apresento falando que tenho depressão. Olá, sou Chico Dudu, sou pai, marido, tenho depressão e hashtag ele não. Hashtag ele não é importante. Mas o difícil é que dispor das palavras certas para dar significado ao que se sente, ou melhor, ao que não se sente, é muito difícil. Quando tenho crises de ansiedade ou depressão, eu sinto a presença da ausência. Caraca, hein? A ansiedade é mais passageira. A depressão é algo que fica o tempo todo. E até quando dou aula, o momento de mais potência individual, eu sinto depressão. Às vezes, levantar de manhã é difícil. Fisicamente, é possível levantar, mas teu cérebro não deixa. Outras vezes, a ansiedade é tão forte que minhas pernas tremem. Outras, eu fico imóvel, sem conseguir executar a tarefa mais simples. Me dói muito quando estou com a Nina e lá, por volta das 19 horas, a Paula ainda não chegou do trabalho e isso acontece. Esse horário sempre foi complicado para mim. O fim do dia, o entardecer sempre foi complicado. Quando eu era bebê, minha mãe dizia que eu chorava. Quando eu era criança, eu tinha enxaqueca. Na adolescência, eu só conseguia ficar num quarto escuro nesse horário. Porra! Me sinto muito culpado de ter crise quando estou com ela. Tenho medo de passar algo para ela. Ela só me quer dar amor. E ela é demais. Uma mini guerreira princesa. Super esperta, sapeca e um encanto de carinhosa. E mesmo com tudo isso, eu estou lá travado. Soterrado pelas demandas que não consegui cumprir porque estava com a minha filha. Eu fico pensando no prazo da tese enquanto eu troco fralda e fico pensando no e-mail do laboratório de pesquisa que eu preciso mandar até as 15 da tarde enquanto eu tenho que colocar a Nina para tirar a soneca da tarde. Eu fico pensando no texto que eu tenho que preparar para dar aula enquanto estou brincando de contar histórias para Nina. É muito duro fazer doutorado, dar aula, cuidar da casa e educar a Nina. E é nessa hora que eu crio as maiores das empatias possíveis com cada uma das mulheres que tem 2, 3, 4 jornadas. Elas são fodas. Não é pouco, não. Eu vejo a Paula quando chega do trabalho cansada, ela assume a Nina a casa para eu poder voltar aos estudos ou ao preparo da aula. Não tem tempo ruim, ela faz. Ela sente, obviamente, ela também está num processo de se reencontrar depois da maternidade, ela fica irritada, eu fico, a gente briga e o mundo parece que desaba. Mas a gente também se olha, conversa, chora e se ajusta. Ser pai e mãe é um processo árduo, não posso esconder isso. Mas eu e a Paula faríamos tudo de novo, porque ser quem eu sou hoje depois da Nina é incrível. Nossa sociedade não está preparada para educar as crianças e muito menos para ter pai e mãe para exercer o ofício da educação e do amor. Digo ofício de propósito, porque nossa sociedade criou essa obscenidade que é separar mãe e pai das crias depois dos 5 meses e meio para a mãe e 3 dias para o pai. Nesse mundo marcado pela romantização do esforço sem limites, a gente deixou o afeto na porta da creche. Porra, que forte, hein, cara? E agora o ofício é cumprido por ela. A gente terceirizou o afeto, e isso é terrível. Nesse ponto, a Nina, eu e a Paula temos sorte. Por conta da natureza do meu trabalho, eu consigo ter mais flexibilidade no trabalho, e assim ter mais tempo com a Nina. A Paula, infelizmente, não consegue, mas ela fica imensamente feliz por saber que a Nina tem a referência do pai por boa parte do dia. Me senti acolhido nesse podcast e acho que já tínhamos que fazer um grupo para falar e ser ouvido. Tenho muitos amigos que já estão nesse processo de desnaturalização, mas de alguma forma ainda não é o suficiente para falar das coisas mais sensíveis. Até tenho dois amigos que tudo sai, mas a correria da vida nos deixa tão distantes que fica difícil sentar no bar, tomar uma cerveja e falar tudo o que quiser por horas. Eu faço terapia há mais de um ano, desde quando soubemos que a Nina ia nascer. Tomo remédios desde antes. E agora estou com uma psiquiatra há 2 meses. Tento correr para desestressar também. Vou me virando. A Paula me dá todo o apoio do mundo e a Nina, quando ela fala bem devagar e quase aspirando, papá, meu mundo se liberta da ansiedade e da depressão e só há sorrisos. Obrigado, Chico Dudu. Puta, cara, que e-mail forte. Ele bota uma observação aqui. Faça um podcast sobre pais acadêmicos. Por favor, preciso ouvir sobre isso. Eu sou sozinho aqui no meu departamento. É difícil. Aqui é super acolhedor. Até aula, a Nina já participou. Mas é tudo no ajuste, tudo no amor. O departamento não é preparado para que seus alunos e alunas sejam pais e mães. Mas isso é da estrutura da sociedade. Foda.
Primeiramente, precisamos de pais acadêmicos, né? Aqui nenhum dos dois três somos. Pra dar a opinião real de como é ser um pai acadêmico.
Mas isso não é difícil, não. Eu acho que...
Não é.
Primeiro, Chico Dudu, um abraço gigante pra você. Cara, não consigo nem imaginar o tamanho que é a tua luta aí, da luta da sua família. Admiro você pela sua força e pela sua coragem de abrir, né, tão descaradamente assim os seus medos, os seus desafios e as suas dificuldades, as suas doenças, né? Porque depressão é uma doença. Então, a gente se sente muito acolhido de volta por saber que você confia tanto na gente assim. Tá?
Parabéns por pedir ajuda.
Parabéns
por
pedir ajuda.
Porque nem todo mundo pede.
É bem verdade. Lembrado. E com certeza a gente vai fazer um episódio sim. Você me tocou, acendeu uma luzinha pra mim quando você falou essa questão do pais acadêmicos, porque o ambiente acadêmico é um ambiente que é muito suscetível a doenças mentais, né, cara?
E convenhamos, tá difícil ser acadêmico no Brasil sendo pai ou não, né?
É, verdade. Então com certeza vamos...
Imagina,
tá anotado.
Se já tá difícil pra quem não é pai. Pra quem é pai e mãe, tá
não
ferrado.
É? Porra, nem fala.
E uma coisa muito idiota, mas eu vou falar de qualquer maneira porque tem que ser dita. Cara, um dia de cada vez. Não tem muito o que fazer. No caso agora, nesse momento, você tem milhões de atividades, doutorado não é pra sempre. Um doutorado dura 4 anos. 4, né?
Não sei.
Chega uma hora, ele acaba.
Ele deve estar no final, né? Porque ele tá na fase de escrever a tese, eu acho. Não sei.
E chega uma hora que ele acaba. Então tenta botar sua mente, não no presente, mas bota sua mente no futuro. Tipo, estilo Trolls, a esse horário, ano que... como é que é a... Pop fala, nesse mesmo horário, amanhã eu vou estar com todos os meus amigos. Tipo, nesse horário, daqui a 2 anos, você já vai estar tranquilo, pelo menos no doutorado. Você vai ter outros perrengues. Perrengues que você quer passar, quer cuidar da sua filha e tudo mais.
Vai ter o pós-doutorado.
Não vou entrar nesse assunto. Mas você vai estar com. Tenta botar sua mente pra frente.
Isso aí.
Se o presente é muito ruim, você dá pra frente e vivencia lá. Pelo menos nesse momento de tensão.
Isso aí. Um abraço, Chico.
Próximo e-mail, nosso querido ouvinte, Rodrigo Rodrigues.
Estrategicamente escolhido, pode falar.
Colocaram pra mim, por acaso, sem querer, né? Esse e-mail. Mas ok, sem problema, estamos aqui. Olá, supimpeiros. Não posso me esquivar de comentar o episódio 72. Depois de muito tempo, apenas escutando os podcasts. Quando foi estabelecido uma diferença entre tristeza e depressão, minha atenção redobrou-se. Achei bem instrutivo. Fred é incrivilhoso. Ok, eu travei aqui porque, né?
O pessoal também inventa a palavra, tá, aí é foda.
Vocês não estão me ajudando a ler, né? Mas vamos lá. Entender o quanto o machismo nos impede de desenvolver uma vida saudável, física e mental, na minha visão, torna-se um ponto de partida para mudança de consciência em relação ao que é ser humano e ser pai. Fiquei pensando no luto. Será que o luto se encaixa num gatilho ou depressão? Aí, Fred, ajuda, por favor. Ou é só uma tristeza profunda? Fica a interrogação. Um abraço bem apertado nesses tempos sombrios. E nós pensamos que o Temer, meu bem, era o fundo do poço.
Ô, meu querido.
Então, sabe por que a gente nunca atinge o fundo do poço? Porque quando a gente chega no fundo do poço, alguém vai lá e joga uma pá.
E a gente continua cavando.
Né? Nesse caso, algumas pessoas continuam cavando, só que você vai afundando junto.
Pois é. Né?
2 avisos supimpas para todos que escutam o Tricô. Visitem a loja do Paizinho, se possível, comprem. Isso não é propaganda, ele escreveu no e-mail.
A gente não inseriu isso aqui de sacanagem, não.
2. Contribua com o Tricô de Paz, esse podcast que é mais que podcast. É engajamento por uma paternidade humana, afetiva, empática e amorosa. E se você não quiser apoiar o Tricô, no geral, você pode apoiar qualquer um dos podcasts da família. Isso também aí. Ajuda.
Isso aí.
Tá? É só escolher.
Seja um ouvinte engajado.
É, só escolher.
Rodrigo, muito obrigado pelo teu e-mail, cara. É, só respondendo aqui a sua questão da depressão, então, deixa eu só te falar uma coisa aqui. O luto, ele é um processo, né? Então, o luto, ele tem fim, o processo do luto, né? Ele tem as etapas e tal, mas ele vai acabar. É claro que você vai ter uma tristeza sempre que você se lembrar da perda, né, que você teve, mas ele vai ter fim.
Pode ser. Se eu não me engano, o luto dura até... Eu vou falar uma parada aqui que eu tô falando aqui, mas que eu ouvi...
Orelhada,
mas não, mas nem orelhada, porque me falaram isso mesmo. Mas o luto, se não me engano, dura 2 anos. Acima de 2 anos, aí ele possa ser uma preocupação.
É, porque e é isso que eu ia falar, porque o luto ele pode ser um gatilho para uma depressão, Mas ele por si só não, ele tem um fim, tem um término ali. E agora, é claro que é muito melhor você confirmar essas coisas falando com um psicólogo, né? Procurando uma ajuda terapêutica, psiquiátrica, para você, né, conduzir esse processo melhor.
Pode ir lá na página do Fred, perguntar para ele, não também. Tem problema nenhum.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é da Ingrid Lúcia. Papai Supimpas, bom dia! Não, é boa noite.
Quase madrugada.
Ingrid Lúcia aqui novamente. Gostaria de agradecer imensamente o último podcast que colocaram no ar. Parece até telepatia o que vocês fizeram e vocês vão me entender. Como disse no último e-mail, sou estudante de psicologia e estou no meu último ano de faculdade. Comecei a atender meu primeiro paciente / cliente do semestre e, após o atendimento, percebi que meu cliente tem alguns sintomas que podem indicar o início de um quadro depressivo. Ainda preciso de mais atendimentos antes de poder definir se essa hipótese está mesmo correta. Quando mencionei que isso parecia telepatia, foi porque, alguns dias depois do atendimento, vim ao podcast de vocês para ver se já tinham falado algo sobre o tema. E eis que vocês fazem um podcast novinho sobre ele. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Só para o Vitor ficar atualizado sobre a minha vida. Riso. Estou no podcast 46 e já escutei todos os Tricotalks. Tá correndo.
Sensacional.
Antes de me despedir, indico o livro Mentes Depressivas, As 3 Dimensões da Doença do Século, da médica brasileira Ana Beatriz Barbosa Silva, que, por acaso, é também da Cidade Maravilhosa. Então já a gente sabe, já sabe que é uma pessoa muito, muito, muito maravilhosa também, né? O livro traz uma leitura bem acessível e contagiante, e eu indico o filme Um Gênio Indomável, que também está disponível na Netflix. Hashtag Netflix patrocina eles! Mesmo que o personagem do filme não esteja em um quadro depressivo, é possível perceber todas as camadas que ele criou para mascarar o sofrimento que estava sentindo. Um grande abraço e vida longa e próspera ao Tricô. Está atualizado aí, Vitor?
Perfeito. Agora posso seguir minha vida tranquilamente.
Muito obrigado, Ingrid, pela indicação do livro, pela indicação do filme. E espero que você consiga ajudar esse seu paciente aí nessa jornada dele aí.
Você não leu o PS dela.
Eita!
PS! O Thiago Berto já procurou uma psicoterapia? Ele tinha mencionado essa necessidade no primeiro episódio com o Frederico Matos. Isso é mal de psicóloga. E vira e mexe, estou preocupada com a saúde mental de vocês. Coraçãozinho.
Não. Não procurei ainda. Por desleixo. Tá, culpa minha, tá? Mas conseguimos organizar a vida para que a Maíra consiga ir a uma psicoterapeuta.
Boa. Já é o primeiro passo. Semana. Aí o próximo passo é você.
É.
Porque é importante também.
Parece que eu estou colocando nas costas da Maíra a responsabilidade por colocar a cabeça no eixo. Não, mas é porque, como somos duas pessoas, alguém tem que abrir um pouco de espaço. Então eu consegui abrir espaço para que ela consiga ir.
Isso aí. Mas não esqueça que você também precisa.
Eu sei.
Priorize isso também em algum momento da sua vida.
Não vou, em breve.
Show. Avisa a gente.
Sim.
Avisa a Ingrid. Ela tá
preocupada. Sim, pode deixar.
Valeu, Ingrid. Muito obrigado aí pelo carinho.
Eu tinha parado em agosto. Voltei agora. Nesse
Opa,
mês
muito
de...
bom.
Começou o ano agora, né? Março. Aí eu voltei.
Eu tinha parado e ainda não voltei também. Infelizmente. Com essa rotina da Maia pequena, tá foda demais. Eu me ausentar de noite. Me ausentar de noite pra fazer terapia significa deixar a Anne fazendo uma rotina toda da noite sozinha.
Por enquanto... complica.
Então, mas está no meu foco também.
Próximo
e-mail, Ângelo Bernardo. Olá, tricoteiros. Em primeiro lugar, quero dar um feedback sobre o uso do celular. Mesmo não tendo comprado um livro, um rádio e um walkie-talkie, eu cheguei a um equilíbrio razoável no meu uso de telas, desinstalando um monte de coisas, principalmente as redes sociais do aparelho. Acho que estou indo bem, mas vamos ao assunto. Que assunto top lacrante! É importantíssimo lidar com isso. Falar sobre um assunto que muitas vezes nós não queremos falar. Assim como o Victor, eu já mencionei que tenho uns dois amigos com quem consigo falar sério. Na prática mesmo. Ah, gente, pra quem não sabe, a gente bate de papo de vez em quando no WhatsApp dos supimpas do
Tricô. Apoiadores.
É. Eu raramente vou lá, mas não é que, poxa. Bota um arroba Victor, que aí eu
chama
consigo,
atenção, né? Chama atenção
mesmo. Eu vou quando tem treta, normalmente.
Você vai pra xingar os outros.
Você vai com a treta.
Não, eu vou pra ser xingado. Vai, fala a verdade.
É verdade.
Na prática mesmo, tem um aqui no Rio e outro em São Paulo. Mas mesmo assim, são pessoas com quem consigo abordar temas mais delicados e acredito que eles veem essa abertura comigo também. O chato é que tem vezes quando junta a galera toda que acabamos perdendo a maturidade pelo caminho e isso é muito ruim. É muito triste ver como nós homens nos negligenciamos. Tive uns casos tensos entre amigos que eu realmente fiquei sem saber o que fazer. Eu sempre falo que eles podem contar comigo para conversar, mas sempre rola um silêncio e ninguém mais toca no assunto. Até toquei nesse assunto com o Thiago Queiroz, que eu queria poder ajudar mais, tentar conseguir ter mais acesso a essas pessoas. Uma coisa boa foi que, para um desses amigos, eu sugeri o grupo de apoio do Telegram, e por isso também entrei nele. Gostei bastante, e sempre que consigo acompanhar, dou minha opinião com o máximo de empatia possível.
É esse grupo que tá difícil de acompanhar atualmente.
430 pessoas.
É muita gente. Às vezes eu pisco, eu vou no banheiro e tem 100 mensagens.
Mas eu fico feliz com a qualidade das conversas de lá.
É maneiro que é um grupo que não é nosso. A gente só deu o pontapé de criar.
Isso.
E a gente dá alguma regulada, que é basicamente pra não dar treta.
É, muito esporadicamente, né?
Na realidade, como é um grupo aberto, às vezes rola aí uns bots maluco no Telegram.
Porra,
e tudo mais.
É verdade.
Mas é um grupo que se retroalimenta, né, isso, cara? É um grupo que se retroalimenta, se autorregula. É um grupo que criou vida própria.
Tipo, isso é muito bonito.
A gente não é nada do grupo, assim, tipo...
O grupo tá lá, cara. Tá rolando. Nesse exato momento tá rolando alguma discussão lá.
Com certeza.
É.
No entanto, um dos homens que negligencia a busca por ajuda sou eu. Eu já passei por algumas etapas dessas que o Fred citou. Principalmente a do uso de substâncias e pornografia. Quem nunca? Nossa, como foi difícil escrever isso. Enfim, antes mesmo do meu filho nascer, eu saía todo final de semana pro bar com meu amigo que mencionei antes. Na real, isso aumentou bem mesmo quando meu pai faleceu. E eu lembro quando a ficha caiu. Depois dele nascer, que eu estava no carro um sábado à tarde vendo dois amigos, cada um com uma caixa de cerveja, e me vi naquele momento. Na mesma hora eu pensei, não sinto falta dessa época. Claro que isso não foi um milagre trazido pelo João Pedro na minha vida. Ele me fez pensar que, para eu ser um bom pai, teria que estar bem comigo mesmo e eu sabia que não estava bem. Por isso, busquei terapia. Hoje estou mais controlado, parei de fumar e como saio apenas em eventos especiais com o Daiane, eu bebo bem menos. No carnaval, eu tomei minha cerveja sem ficar completamente embriagado e o melhor de tudo foi poder dormir e pegar uns projetos que estavam quase vencendo como a tábua sensorial que eu fiz para ele. Por fim, queridos, agradeço a todos por terem me ajudado a criar coragem de escrever isso. Thiago Queiroz pela iniciativa, Berto e Vitor por terem acreditado e o Fred por sempre estar presente com o seu conhecimento. Perdão pelo e-mail longo, entendo se não lerem mais, mas é aquilo, não adianta falar do coleguinha que não se abre se eu mesmo não me abrir. Hashtag homens apoiam homens. Ah, o e-mail foi de boa, cara. Inclusive, na verdade, o tamanho não importa. A gente brinca, mas o importante é o conteúdo.
É. E... ainda mais depois do e-mail do Chico Dudu, né? Puta
ainda
que pariu.
Do Chico Dudu, que foram duas,
foi o quê? Foi
sete, duas folhas.
Foram
duas folhas.
Foi quase um e-mail de Aline Vander.
O seu foi uma página.
É. quase ganhou o... caralho de meia grande.
É, não, deve ter ganhado, com certeza. Né? o Ângelo, muito obrigado por... né, por se abrir pra gente, falar coisas que são tão sensíveis e delicadas e que a gente tem vergonha de falar, então tamo junto aí, cara. Se a gente ajuda você nesse sentido, a gente fica orgulhoso e tem aquele dever de, né, sensação de dever cumprido, que é muito gostoso, cara. E assim, a gente também tá se ajudando, né, nesse processo, porque, porra, imagina, sem podcast, quando que a gente ia saber dessas paradas? Quando que a gente ia pensar nessas coisas? Nunca, cara.
É, falando nesses pontos, né, de reconhecimento, você tá botando agora no Paizinho Vírgula, fazendo marketing pra esse outro site, essa outra página aí.
Esse outro site? O que que é isso?
Essa outra página.
O que você tá falando?
A página do Paizinho, o perfil do Paizinho. Então, você botou algumas historinhas, algumas... Ah, tirinhas. Tirinha? Isso. Aham. Sobre o homem imprestável.
Ah, tá. Você tá falando... Calma, que você... Calma. Vamos traduzir. Você tá falando do meu perfil no Instagram. Do Pais em Vírgula no Instagram.
É, esse outro aí.
Das tirinhas... das tirinhas do...
Trico é melhor.
De carga mental.
Exatamente.
É isso. Aham.
Eu super me identifiquei com esse pai que não faz nada. Que esperava a mulher pedir.
Uhum.
E só depois fazia algo e queria fazer com o que ela estava fazendo. E tendo a casa inteira para arrumar. E eu achei bem interessante isso. No sentido ruim, né? Mas enfim, faz parte, né? Não tem muito o que mudar o passado, mas...
É foda, né, cara? Porque não é passando pano. Mas é que às vezes você realmente não tá olhando, você não é tipo, né, você não se toca, você não tá consciente disso. Aí você vê um negócio desse e fala assim, caraca, eu fazia isso direto. Então, tipo, já é uma coisa boa você perceber isso, porque vai fazer com que você esteja mais consciente, né, ao olhar ao seu redor. Porque, assim, pra vocês que não entendem a porra nenhuma, ele tá se referindo a um quadrinho, uma série de um quadrinho da Emma, que é uma ilustradora, cartunista francesa, que eu traduzi e botei lá no meu perfil no Instagram, que são quadrinhos que falam muito sobre a carga mental e como que o cara não se importa, não olha, não cuida do entorno. E essa série específica que ele tá falando é isso. A mulher tá ali, tá lavando a louça, sei lá. E aí ao redor da bancada tem Lego no chão, roupa que precisa ser levada para lavar, coisas assim que precisam ser arrumadas na casa. Aí o cara chega, pensa, fala assim, ah, o que eu posso fazer aqui para, né? Até eu uso o verbo ajudar, mas enfim, a gente já desconstruiu esse termo ajudar, mas tá lá no quadrinho. Ah, o que eu posso fazer aqui pra ajudar? Aí ele chega na mulher que tá lavando a louça, meio emburrada já, e fala, ah, quer que eu te ajude aí? Quer que eu lave pra você? Aí ela meio mais bolada ainda olha pra você, não precisa. Não, eu já tô fazendo isso. Mas o Lego continua
tem
ali,
tudo,
né? Tá tudo ali, aqui ainda precisa ser arrumado. Aí ele, ah, então tá bom, então eu vou ali responder meus e-mails e se precisar de alguma coisa me chama. Entendeu? Então, tipo, é isso.
Sim.
Tipo,
eu fui muito assim. E...
Eu ainda não consigo ver algumas coisas. Ainda é difícil.
É, tem que exercitar essa porra aí, cara.
É porque isso é um exercício muito tenso, cara. De atenção mesmo. Tipo, é uma coisa que... É o que eu falei. Eu já falei isso há vários episódios atrás. De a gente não foi treinado pra olhar pro negócio. A gente tem que se forçar a olhar. Entendeu? A gente olha e não vê. Entendeu? Ah, mas porra, é a bilionésima vez que eu tô falando que pra você que aquilo tá ali e pela bilionésima vez você não viu. Como assim você não viu se eu tô falando pela bilionésima vez? Entendeu? Sendo simples, a gente não vê. Entendeu?
Total.
Não é mau caratismo, sei lá, eu não sei o que é.
Eu acho que é um tema que a gente devia fazer, cara. Acho que a gente devia fazer um episódio sobre carga mental e chamar uma mãe, algumas mães, pra gente conversar sobre isso.
Carga mental é foda, carga mental é
foda. A gente devia fazer isso, acho que vai ajudar.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é do...
O próximo
e-mail é do Anderson José Pereira. Eu sou o Anderson de Florianópolis, Santa Catarina. Eu fiz o esforço de vir até o site procurar o e-mail de contato para mandar uma mensagem de agradecimento. Mas tava lá, gente. Tá tudo no script. Tá tudo no... Todo lugar tem um contato.
Demanda um certo esforço.
Mas se você não sabe, é tricodepaz@...
Pazivírgula.com.
O Thiago comentou que tinha dúvidas se ajudava as pessoas com esse projeto. Não, então tive que vir aqui para dizer que sim.
Olha aí.
Tá vendo?
A gente acabou de falar sobre isso, tá vendo? Ah.
Cheguei ao Tricô de Paz através da participação do Thiago no programa sobre masculinidade do Mamilos.
Olha aí.
Aí, ó, mais um mamileiro.
Bring in listeners to podcast.
Desde então eu tenho ouvido poucos podcasts porque eu estava num processo de tristeza e vinha trabalhando minhas questões para melhorar de vida. Mas, nessa semana, o app de podcast do iPhone misteriosamente ressuscitou e mandou uma notificação que havia o programa Depressão Masculina, do Tricô de Paz. Então, fui conferir. Apesar de reconhecer os sintomas que diferenciam a depressão masculina citado no programa, eu lembrei que, através do relato do Thiago sobre buscar ajuda profissional e suas questões pessoais, que eu decidi também buscar ajuda, porque algo não estava bem para mim.
Ó.
E as questões eram as relatadas pelo Fred, que eu também acompanho pelo YouTube desde a participação no Mamilos. Abraços. Mamilos, ó, distribuindo.
Só distribuindo ouvinte, audiência.
Distribuindo gente pra tudo que é lado. Questões mal resolvidas com família que vieram à tona com o nascimento da minha filha e eu percebia que isso estava respingando nela. Irritação com o trabalho e esposa e achando que o problema eram os outros e não eu. Então fui buscar ajuda. Mas tudo bem. Já são 6 meses de terapia combinada com yoga para controle de ansiedade e reconhecendo as coisas que são importantes na minha vida e cuidando delas.
Rapidinho.
Que risco, cara?
Então, eu tô fazendo pra controlar a minha ansiedade. Eu parei de tomar café, de maneira geral.
Ajudou?
Calma, não acabei de falar.
Caraca, eu perguntei se ajudou.
Mas tem que falar o contexto.
Ah, então tá bom, vai lá.
Tô fazendo yoga também.
Yoga, olha só.
E tô fazendo meditação.
Olha só, que isso? Quem é esse Vitor? Não conheço mais esse
Pois
Vitor.
É, eu espero que isso ajude a reduzir minha ansiedade. Acabar não, porque de acordo com a minha psicóloga, a ansiedade é parte da minha personalidade. Então já torna um pouco mais
Acabar com ela seria mexer com a sua personalidade.
Não sei se é possível. Não. Eu não entendo essas coisas, não. Não, eu tô só reproduzindo só precisa... a frase sem contexto.
Não, então, se você...
Dá um contorno ali,
acabar
né?
Acabar com a sua ansiedade seria... Mexer demais, mudar demais, ser disruptivo
então,
demais com você mesmo.
Eu acho,
se é possível
isso,
fazer uma mudança entendeu? Tão drástica, entendeu?
Não, mas isso que eu tô tentando dizer. Talvez eu não esteja conseguindo passar a mensagem.
Não.
Seria algo ruim pra você fazer isso, porque você estaria indo contra você mesmo.
Então, não entendeu? Necessariamente. Pode até ser bom. A questão é que não é possível, eu acho, não sei.
Não dá pra saber. Ninguém é psicólogo
vamos fazer, então,
aqui nesse
vamos
bagulho.
Lá. Próximo episódio aqui. Com o Fred e ansiedade.
Fechou.
Ia ser bom, hein, cara?
Ia ser fantástico.
Porra.
Mas aí, só pra finalizar, eu me sinto... Minha perna está mexendo menos. Eu acho que isso é um bom indicador.
Mexer? Como assim você tá falando, cara?
Aquela perninha que fica batendo.
Aquela síndrome das perninhas nervosas.
Eu percebo muito menos agitação no meu corpo do que o de costume. Ainda continuo com meus ticos aqui com a mão, por exemplo, que eu fico mexendo com a unha assim.
Uhum.
Mas a perninha reduziu drasticamente.
A perninha reduziu drasticamente? Isso não faz o menor sentido.
Faz o menor sentido.
Mas eu fico feliz que você esteja fazendo essas coisas, cara. Eu já pensei várias vezes em começar a fazer yoga, mas não sei.
Cara, tem que estar com a mente aberta, dependendo do yoga que você vai.
Open-minded.
Open-minded, exatamente. Eu tô gostando pra caramba.
Legal, muito bom. Pode continuar aí.
Então, nesse mês comecei a reconhecer as conquistas de processos e tenho estado muito feliz. Com orgulho de mim mesmo, de conseguir superar obstáculos que antes pareciam muito grandes. E, como falei antes, isso tudo deu start quando conheci o trabalho do Thiago Queiroz. Até porque se ele conhecer o meu trabalho, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, apenas para dizer. Seu projeto ajuda sim. E, por favor, continuem com ele. Com certeza ajuda e ajudará outras pessoas com a ascensão dos temas masculinidade possível e paternidade. Então, muito obrigado mais uma vez. E por reconhecer essa ajuda... A partir de hoje, me torno apoiador do Tricô de Paz.
Aê!
Com uma ajuda muito simples, mas super merecida pela ajuda que o podcast proporcionou. Abraço e sucesso.
Tetra! Vamos gravar mais episódios sobre depressão masculina porque a gente tá dando resultado, tá vendo? A gente tá ganhando vários apoiadores.
O capitalismo tá aí.
Ai, caramba.
Realidade.
Muito obrigado, Anderson. Obrigado demais. Fico feliz demais saber que o nosso trabalho ajuda. Às vezes a gente fica mesmo nessa parada meio de tipo, porra, será que a gente ajuda alguém mesmo? Então é legal ter esse feedback. É bem, bem legal mesmo. Então, obrigado. E muito obrigado e seja bem-vindo aí à nossa família Tricoteira Supimpa, que a gente lá é um lacre por dia, tá ligado? E xingando o Berto e criticando o Vitor.
Não, vamos lá. Fala a verdade. Você me xinga no chat... O Pedro Gurgel me defende. Algumas pessoas ignoram.
O Pedro Gurgel te defende e me ofende. Ah, cara, que palhaçada.
E aí a gente percebe que é tudo uma grande brincadeira, que todo mundo se ama.
É isso aí. É muito bonito.
É o que a gente vende.
É o quê?
É o que a gente vende.
Ah, tá. É o que a gente vende. É isso aí. E com isso ficamos nossa leitura de e-mails, que tá gigantesca, mas foi importante a gente ler todos esses e-mails. Sintam-se abraçados. E vamos procurar ajuda.
Sempre.
Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa. Calma aí, isso aqui é semana, né? Boa semana, Supimpa. Não, bom dia, Supimpa.
É, porque amanhã já tem episódio.
Amanhã tem episódio.
Então valeu, gente. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.